polícia que ele está, no lugar onde ele está, a polícia que a posse, não manteve ele sepulcro, por isso que o seu corpo não foi corrompido, não foi feito, por isso que ele foi transformado, é por isso que ele tem vida eterna, é por isso que ele está no céu. Por quê? Ele realmente foi assado, digo, fazer isso. Vamos voltar. Não era para fazer, o diabo não era para fazer isso conosco. O diabo não era para fazer conosco. Faz. A hora que ele quer, a hora que ele resolve partir para cima de nós, ele faz. Você concorda? Mas vamos repetir. Não era para ser desse jeito, do jeito que era para ser. Do jeito que era para ser. Pensa direito que nós fizemos. Olha lá, isso aí, olha, se você puder falar, você pega o microfone. Não era para ser assim. Não foi assim com Jesus. Não foi. Ele não fez o que ele quis. O que ele queria mesmo fazer com Jesus, ele não fez. Concorda? Ele perseguiu Jesus. Ele perseguiu ele. No entanto, a hora que Jesus falou para ele, sai, ele saiu. A hora que Jesus falou para ele, entra, ele entrava. Né? Senta, fica sentado aí. Então ele, quem tinha poder sobre ele, era o próprio Jesus. Ele não tinha poder sobre ele. Não era para ser assim.
Faz o que quer, né? Até hoje fazia e faz o que quer com o homem, né? A hora que ele quer partir para cima de alguém, ele consegue aquilo que ele quer. E Jesus foi o único digno, ele é o único digno realmente de ser coroado do louvor, porque ele não foi assim. Né? Ele teve poder, ao invés do diabo ter poder sobre ele, na hora que o diabo tentou ele várias vezes ali, né, ele resistiu. E o diabo fugiu, ele mandou o diabo saiu. Porque o diabo não conseguiu fazer ele se sujeitar. Então Jesus não dava. Até lembrei de uma hora que quiseram matar ele. É,
antes de Jesus chegar, ele não teve ninguém achado digno de mandar nele. Antes de Jesus chegar, não houve ninguém que fosse capaz de fazer isso. Certo? Quando ele quis fazer alguma coisa na vida, que havia conseguido com Deus, e quando ele quis fazer com Abraão, o fez. Quando ele quis fazer com Salomão, por exemplo, o feito, ele usou, ele sabe as nossas fraquezas, sabe onde ele se pega, ele sabe
quando ele quer botar um obstáculo, botar um tecido, quando ele quer fazer você pisar na bola.
Era para ter o patamar de baixo pé. Vai muito engraçado. Você só pede para libertar o cabo lá da perna. Aí você vai ter que fazer. Há muito tempo que ele tem segundo. Os dias vão passando, o tempo vai passando. Cada um leva a sua vida, mas eu tenho certeza que cada um tem seus dados altos e baixos. Cada um tem a sua profissão, cada um tem o seu conceito, cada um tem a sua profissão. E eu fico na espanha. O tempo vai passando.
Bye.
beijo no cabelo, a abrir os olhos da pessoa, incentivar a pessoa a buscar Deus, sabe? É, de tal maneira que ela se sinta fortalecida, envolvida, a igreja era para ser o sal, a igreja era para ser a luz, a igreja era para receber os oprimidos, cativos, a igreja era para receber as pessoas doentes, as pessoas que estivessem precisando de orientação de Deus. A igreja precisava ser isso. Amém? Mas infelizmente ela não é. A igreja não é, infelizmente ela não é. Ela está, infelizmente, a gente tem que estar falando a verdade, né? Nós temos que falar a verdade. Porque, aos poucos, nós estamos... A luz está sumindo da terra. A luz está apagando. E nós, assim, apaga, se não já apagou. Deus falou, vocês são a luz do mundo. O sal da terra. Não se acende uma luz para colocar... debaixo do sofá, não. A luz tem que ficar no lugar onde ela possa iluminar. Agora, apaga as luzes. Apaga aí, Darão. E você vai ver que... Mas não tem outra coisa, gente. As trevas têm que tomar conta. Está tomando conta. Olha aí, olha aí. Não está tomando conta? Ó. O que que virou? E nessa situação, nós vamos fazer o quê? Andar? De jeito? Tropeçando. Nós vamos andar tropeçando. Dando murro. Sabe? Fazendo bobagem. Acende, pode acender, filho. Fazendo bobagem. Sabe? Coisas erradas. E em consequência disso, nós vamos ficando mais, cada vez mais. Eu estou falando assim, de um modo geral. É claro que isso não está acontecendo com todo mundo. Eu estou falando de um modo geral. Mas, graças a Deus que não é com todo mundo. Tem muita luz brilhando aqui no nosso meio, não tem? Não tem, tem não? Eu acho que tem. Eu acho que tem. Ou então, Deus fala assim, que não haveria uma luz preciosa, mas haveria luz. Nós somos um povo que nós esforçamos para ser isso. Vocês concordam? A gente esforça para ser isso. Mas não é assim. Você não esforça para ser muito pouco, meu filho. Você não esforça, Adriano, para ser essa bênção? Não?
Gilmar, você força para ser senhor? Não? Então é só o Alves mesmo. O Alves. O Danilo. Né? Então, como que Deus... Olha, você vê lá em Atos dos Apóstolos, Deus pegava e falava com uma pessoa assim, ó, vai lá na rua fulana de tal, procura lá fulano, ele tem palavras que vai falar para você. Vai, porque ele vai te ensinar. Não aconteceu isso? As pessoas iam procurar a pessoa certa. As pessoas iam nos lugares certos. A igreja funcionava. O Espírito Santo tinha governo sobre a igreja. A igreja funcionava como uma coisa. E aí, vai lá, ó, procura lá o Rudá, ele vai falar com você, ele vai dizer para você palavras que vai te ajudar. Né? Ó, se você estiver lá no Elderson, lá na rua fulana, lá, etc., pode ir lá. Ele está te esperando. Deus ainda falava assim, ele vai estar te esperando. Engraçado que quando a pessoa chegava, o outro estava mesmo esperando. Então a igreja funcionava. Vocês concordam? Você está descobrindo o segredo? Está descobrindo o segredo? O segredo é esse. Eu acho que a primeira coisa que nós temos que fazer, o segredo para nós é o seguinte: gritar. Entendeu? O segredo para nós é fazer como Jesus. Jesus, ele clamou em alta voz, fez orações e súplicas, porque ele viu a situação, ele viu que o mundo era muito pior do que ele imaginava, e ele fez orações e súplicas para ele não ficar igual aos outros. Jesus fez orações de súplica para não ficar igual aos outros. E é isso que nós vamos ter que fazer também. Mas, Senhor, né, vamos fazer a nossa oração, clamar e fazer realmente cada um conseguir se libertar das trevas, do poder de Satanás. Ficar em condições de servir a Deus, ficar em condições de ser enviado por Deus. Amém? Fazer discípulos, fazer discípulos. Interessante, que não tem coisa para você aprender mais. Quando você ensina, não tem nada melhor para você aprender quando você ensina, quando você faz um discípulo, quando você tem, às vezes, a responsabilidade de evangelizar uma pessoa, de fazer daquela pessoa, tirar aquela pessoa do poder de Satanás. Você já sabe que ela está, aí você vai tirá-la, você pode tirá-la. Deus te deu o poder para você fazer isso. Você pode tirá-la. E quando você faz isso, você ensina, quem ganha é você. Amém? Ao que tem se dará e terá. Dá e dar-se-vos-á. Então quem faz isso é que ganha. Amém, gente? A árvore que não produz o fruto, não está? Lá em João 15. a árvore que não produz o fruto? Mas se ela produz um fruto, pelo menos um fruto, amém? Fala, fala do evangelho para uma pessoa, para o seu amigo, por mais imundo que esse amigo você pense que ele seja, por mais, às vezes, pecador que você imagina que a pessoa seja, experimenta evangelizar essa pessoa para você, de repente, ter uma grande surpresa. O apóstolo Paulo mesmo era um. Amém? Mateus, pessoas que Jesus evangelizou. Jesus não pegou religioso para evangelizar. Jesus não pegou pessoas já mais ou menos, não. Ele pegou pessoas realmente cruas. Pegou Pedro, que não sabia nem ler. Não sabia, eu acho que ele não sabia nem ler, era um pescador lá. Pessoal de Fortaleza, que mora em Fortaleza, sabe? Aquela região ali onde ficam os pescadores ali, é uma judiação. Então, o apóstolo Pedro, o apóstolo Mateus, que era um cobrador de imposto, que normalmente a gente pensa que essas pessoas, os exatores, os cobradores de impostos, etc., nós pensamos que essas pessoas não têm salvação. Tem, gente. Nós pensamos que Lula não tem salvação. Será que Lula não tem salvação? Tem, Rudá? Lula? Não. O Dirceu, será que não tem condição? É, João Pedro? Vamos dar o João Pedro. Dá essa tarefa para o João Pedro. Hã? Converter o Lula. Vai. Ó, a terra, se você não semear, como é que você sabe se a terra é boa ou não? Eu gostaria de ter oportunidade de conversar com uma pessoa dessa. Eu sinceramente, eu gostaria de falar do evangelho, evangelizar. Eu duvido a pessoa que não acreditar, pelo menos não acreditar, e fala, pode dizer até que eu não quero, mas isso é verdade. Para dizer que é verdade, é verdade. Eu tenho como provar para a pessoa a verdade. Eu tenho como mostrar para você a verdade. Você pode não querer. Como? Jesus evangelizou Judas, ou não? Jesus evangelizou Judas. Judas não quis, mas ele evangelizou. Então deixou claro para nós assim, que não cabe a você julgar, não cabe a você julgar, cabe a você fazer o que ele mandou, o que ele mandou você fazer. E quem ganha com isso é você. Deus dá semente a quem semeia. Amém? Deus dá, ele põe as palavras na sua boca, coisas que você nunca teria condição de falar, você vai falar, de repente você vai falar. Por quê? Porque você foi, ele falou, vai e eu vou ser com a tua boca, vai e eu vou ser com a tua boca. Então, qual é a minha fé? E eu vou, Senhor, eu vou, e o Senhor fala. Amém? Amém. Amém, né? Quando a gente pensa que as forças da gente estão acabando, quando a gente pensa que a gente não tem mais o que falar com a igreja, faltou algum dia aqui? Nem sábado, nem sexta, nem domingo, faltou algum dia? Eu não falo isso para me gloriar, ou então não falo isso. Isso não é fruto da minha inteligência, é fruto da minha fé. Isso é. Não é da minha inteligência. Da minha sabedoria? Não. É fruto da minha fé. Porque eu falo, sabe o que eu falo para Deus? Eu vou. E o Senhor, seja comigo. É assim que a gente, que nós vamos fazer. É assim que a igreja, ela pode sair dessa situação. Ela pode sair desse estado de... Parece que o grito de misericórdia está acontecendo. Amém? Ao que tem se dará e terá. Ao que não tem, até aquilo que ele pensa que tem. Porque o mal da gente é que você pensa que tem Deus. Você pensa que tem Deus. Mas aí você pensa que tem Deus. Aí a hora que o inimigo chega e parte para cima e pega você aqui, meu filho, ó, e sai assim, ó. E você bateu na perninha. Meu Deus, eu pensei que eu tinha, que eu era capaz. Eu pensei que eu podia, e eu não posso. Amém? Senhor, tem dó, tem misericórdia. Não é verdade? Amém, Rai? É por aí ou não, irmã? Amém. Então, nós estamos falando sobre o quê? Entendido. O Espírito de Deus está sobre... Estava sobre Jesus. Está sobre o Dimitri. Está sobre o Rudá. Está sobre o Jorge Neto. O Espírito de Deus está sobre a Priscila. E a Priscila... Se a Priscila não acreditar que ele está, ela não vai lançar a mão, ela não vai querer. O Espírito de Deus está sobre você. Deus derramou sobre toda a carne. O Senhor nos ungiu. Nos deu poder. Deus nos tem dado tudo que diz respeito. Deus tem dado a você. Se você crê, você tem. Amém? Tudo eu posso. Então isso é poder. Amém? Sai, Satanás, Satanás não sai. Eu vou lá e falo com o Senhor. Senhor Deus, Satanás não saiu não. Eu não sei o que está acontecendo. Ele está numa desobediência, nada. Ele não quer sair. Então Deus vai. É porque faltou isso, está sobrando aquilo, tal, etc. Né? Porque às vezes você está sem calça. Você está com a bunda de fora. Então, às vezes você tem que fazer alguma coisa. Mas Deus nos tem dado tudo que diz respeito à salvação. Amém? Enviou-nos a pregar aos mansos. Só você não pode pregar aos rebeldes. Se a pessoa não quer te ouvir, se a pessoa é rebelde, ela não quer te ouvir. né? Aí você vai ter que deixar ali de molho um tempo, depois volta lá, mais um tempo, depois volta lá, até que ela entenda que ela precisa. Ela, agora, depois que ela está amansada, ela te ouve. Amém? Então, pregar o Evangelho, ensinar o Evangelho, aos rebeldes não tem jeito. A pessoa fica esperneando, a pessoa fica murmurando, fica reclamando, ela não quer ouvir, ela não quer entender, ela não quer ouvir, ela não quer entender, ela não quer saber. Amém? Eu vou ter que esperar que aquela pessoa amance. Infelizmente, não deveria ser assim. Não é assim? Eu, por exemplo, eu fui uma pessoa que foi amansada, eu fui amansada no pau. Vocês não precisam disso. Vocês não precisam disso. Eu fui porque eu fui. Eu não tenho vergonha de falar, ué. No pau. Até que o desespero tomou conta e eu resolvi pedir ajuda para Deus. E acabou dando no que eu faço hoje. Acabou virando o que eu sou hoje. Amém? Mas foi assim, foi desse jeito. E eu não gostaria que ninguém passasse pelo que eu passei. Para quê? Para quê? Para quê tanta rebeldia? Para quê tanta dureza? Para quê tanta... Para você ver que você está fazendo errado? Para quê tanta coisa para mostrar que você está fazendo errado? Vocês concordam? Por que não olhar para cima e dizer: Senhor, o Espírito de Deus está sobre nós. Senhor, eu não sabia que o Senhor estava tão perto. Eu não sabia que o Senhor estava tão perto. Bastou que eu chamasse para que o Senhor me respondesse. Ele não está longe. Ele não está longe. A gente é que pensa, nós é que pensamos, mas Deus está perto. Amém? Restaurar os contritos de coração, proclamar liberdade aos cativos, abertura de prisão aos presos. Se nós não fizermos isso, quem vai fazer? Não é preso lá, não é preso. Quem tira os presos da Lava Jato é o Superior Tribunal, nós não. Né? Nós, aqueles presos lá, nós não temos nada a ver com aqueles presos. Nós temos que tirar os presos, os cativos, oprimidos do diabo, as pessoas que estão sofrendo nas mãos do inimigo. Pessoas que estão sendo levadas como boi para o matador. Amém? Falar do reino, falar do ano, falar do dia do Senhor, falar das coisas que estão acontecendo. Amém? Aqui fala assim: apregoar o ano aceitável do Senhor, o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes. Peraí, meu filho, olha, aguenta a mão, está perto. Amém? Olha, está perto, está muito perto, muito próximo. A ordenar acerca dos tristes de Sião, que se lhes dê ornamento por cinza, óleo de gozo por tristeza, vestido de louvor para substituir o espírito angustiado, a fim de que se chamem árvores de justiça. Deus quer que cada um de nós se torne numa árvore de justiça. Plantação do Senhor, para que Ele seja glorificado. Deus quer. Jesus falou: Pai, eu te glorifiquei na terra. Porque ele foi uma plantação. Ele foi uma planta dessa. Presta atenção nesse detalhe. Árvores de justiça. Jesus Cristo fez, glorificou e falou: Pai, eu te glorifiquei. Eu te glorifiquei. Por que que ele glorificou a Deus na terra? Porque ele foi essa árvore, foi essa plantação. Amém? A árvore que deu fruto, a árvore que realmente pôde glorificar a Deus. Ó, Deus não é desconhecido na terra. Jesus Cristo, ele é desconhecido. Fala-se muito dele, mas ele é um Deus desconhecido. Eu bato, tenho certeza, Jesus ainda é um Deus desconhecido. A culpa de quê? A igreja nunca se preocupou em glorificar. A igreja nunca se preocupou em glorificar Deus. Como Jesus se preocupou. E lá em João 17 ele fala: Pai, eu te glorifiquei na terra, agora glorifica-me a mim. Mas nós precisamos fazer mais alguma coisa para poder. O nosso Deus é um Deus real. O nosso Deus existe. O nosso Deus, quem vai fazer isso se não for nós, a igreja, o povo de Deus? O povo de Deus, né, João Vitor? Quem que vai fazer se não for nós? Quem vai fazer, João? Agora eu pergunto a vocês. Aqui, entre nós, quem tem obrigação de fazer isso? Só eu. Hã? Que receba aqui 100 mil por mês. 50? 20? Não é? Eu tenho obrigação, porque eu recebo. Eu sou bem remunerado. Só eu que tenho obrigação. Obrigação mesmo é só eu. Não é verdade? O Rodrigo está dizendo: foi eu que inventei, né? Foi eu que inventei, realmente. Realmente, até as amigas muitas vezes falam com isso. Ninguém mandou você inventar, agora você aguenta. Né? Mas, na verdade, não fui eu que inventei. Foi Jesus Cristo. E ele vai me recompensar. Né? O meu galardão, a minha recompensa, a sua recompensa. Amém? Lá fala o quê? Comigo está? Né? Não vai ficar ninguém sem a sua recompensa. Amém? Não vai ficar ninguém sem receber a sua recompensa. O que você fez não foi em vão. O que você fez não ficou sem serviço por Deus. Deus é justo e vai te recompensar. Amém? Então não fui eu que inventei, foi Jesus que inventou. Né? Foi Deus que inventou o plano de salvação, a obra de Deus. Esse é o plano de salvação. Foi criado por Deus, inventado por Deus para nos salvar. E a maneira que ele encontrou foi isso. Foi fazer com que você fosse maior do que o Satanás. O único jeito que Deus encontrou foi fazer com que o homem fosse maior do que aquele que escravizou o homem. O homem se tornou escravo. E agora Deus quer libertar você dessa escravidão e passar você a ser senhor. Amém? Não é verdade? Então vamos. É, eu falo isso assim porque eu quero te ajudar. Eu quero te ajudar. Sabe? É, dá um grito aí, faz uma forcinha e sai dessa situação que às vezes você mesmo deve perceber que tem uma resistência. Você mesmo deve perceber. Às vezes não. Por exemplo, nós, às vezes você tem a pessoa que está hoje começando a buscar a Deus, talvez seja até mais fácil. Mas o perigoso, perigoso mesmo, são aqueles que já perigoso são aqueles que a árvore já cresceu, já podou, já fez tudo com ela e ela não reage. É, a gente não reage. Mas é, graças a Deus por aquele, por nós, eu acho que nós somos uma igreja nova. Nós somos uma igreja nova, bem nova. Nós temos toda a oportunidade de reagir. Não é novo, irmã? A Maria? A gente tem toda a oportunidade, porque nós somos um povo novo. Quando Deus mostra, nós somos um povo novo. Novo. Tem povo aí de 1000 anos. A gente tem 30 e poucos anos. Acho que não chega a 40. Então nós somos um povo novo. Nós estamos ouvindo agora. Então é tempo. Levanta os seus olhos para Deus e experimenta falar com Deus alguma coisa. Pergunta a Ele. Vamos fazer um negócio? Pergunta a Ele sobre essa conversa nossa aqui hoje. Amém? Já tem alguns dias, né, que Deus tem, algum tempo que Deus tem chamado a nossa atenção. Amém? Amém. Então, Deus falou conosco? Falou? Mesmo? O que você vai fazer? O que você acha que você vai fazer? Nada? Esse dia eu estava assim meio... Tem dia que você fica meio desesperado, não fica? Aí eu estava... Falei, Senhor, o Senhor ressuscitou. Onde é que o Senhor está? Aonde o Senhor está? Né? Aquele desespero, dá aquele desespero. Você sente... Parece que as forças... vão se esgotando. E eu perguntava, onde é que o Senhor está? O Senhor ressuscitou. O Senhor está vivo em algum lugar. Né? Amém, gente? Vamos então fazer aqui uma alguma consideração que alguém tem que fazer ou não? Não foi boa a reunião, não, gente? Foi boa? Foi, não foi? Você não é capaz de falar nada, não? Nada, não? Quem quer falar? Hugo, quer falar alguma coisa? Não? Amém? Rudim, quer falar alguma coisa? Rudim? Quer? Amém? Seria bom se você falasse alguma coisa, João Pedro? Não? Nayane? Lohuama? Vômer? Quer falar alguma coisa, Vômer? Não? Nath? Então vai ser o Ezra mesmo, né? O jeito é o Ezra. Silvio, leva lá o microfone. Lá atrás tem gente que fala. Alguém quiser lá, você passa. Plantação do Senhor, para que Ele seja glorificado. Eu quero dizer, Senhor, se eu gostaria de glorificar o Senhor, se eu puder, se eu tiver ainda força, se eu tiver saúde, eu ainda quero glorificar Jesus. Como que a gente glorifica Deus? Como que Jesus glorificou a Deus? Fazendo as obras que Ele mandou. Pai, eu te glorifiquei na terra, realizando as obras que tu me deste. A igreja, nós, para glorificarmos a Deus, é assim. É você indo, libertando, pregando, ensinando, evangelizando, sarando, tirando a pessoa, e aí você está glorificando a Deus. Porque você, para fazer isso, você precisa tirar o inimigo primeiro que está ali. Pai, eu te glorifiquei na terra, realizando as obras. Ele falou, né? É. Que todo mundo podia crer por causa das obras. Creia pelo menos por causa das obras. Você não viu o que eu fiz? Então crê no que eu falo, porque você está vendo o que eu faço. Então acredita no que eu falo, porque você está vendo o que eu faço. Amém, Omar? Como é que eu falei? Acredita no que eu falo, porque você está vendo o que eu faço. Com todo mundo falar isso? Isso. Né? Vamos guardar essa frase. Amém? Guardar ela para a posteridade. Acredita no que eu falo, porque você está vendo o que eu faço. Amém? Você está vendo o que eu faço. Não é não, Neto? Então Jesus, ele pôde dizer isso. Acredita pelo menos pelo que eu faço. Aonde está o microfone atrás? Ninguém falou nada? É o senhor? É o senhor? É o senhor? Não é o senhor? É o senhor que é o senhor? É o senhor? Não? é o senhor disse que eu sou o sétimo anjo. É o senhor, quem falou para você que eu sou o sétimo anjo, senhor? E ele fica com, né? Não, eu, quem falou para você que eu sou o sétimo anjo? Até agora nem anjo eu não sou, senhor. Ainda mais o sétimo. Amém? Quem vai falar aí atrás? Então passa pro meio. Aí no meio tem uns três levantando a mão aí. Vai um de cada vez.
Irmão Rossini, o senhor perguntou se a reunião boa, né? A reunião foi tremenda. Ela ensinou a gente aquilo que a gente não tinha os olhos abertos para enxergar as coisas dessa forma. O inimigo, ele não teve condições, né, de manobrar Jesus Cristo, porque Jesus, ele fez a vontade de Deus. E aí, como nós lemos aqui no livro de Isaías, nós agora, como o senhor perguntou, o que, é que nós temos que fazer? Eu creio, né, agora, ter o Espírito de Deus sobre a gente, porque o inimigo tem judiado demais, né, da gente. O inimigo tem manobrado, o inimigo tem impedido a gente, né, de fazer as obras de Deus. Então, a fé, o Espírito de Deus é que vai, né, nos condicionar, nos dar capacidade e condições para a gente, né, também, né, ter o inimigo, né, debaixo dos nossos pés. Porque a gente só, ele faz, né, ele tem toda a autoridade e autonomia sobre a vida da gente para deixar a gente sem chão, né? Mas com o Espírito de Deus, né, como foi com Jesus Cristo, aí o inimigo está debaixo dos nossos pés. Eu maravilhei com isso.
Amém. Checa, você passa, checa.
É para mim, irmão Rossini, eu estou indo embora guardando isso, que eu vou pedir ajuda para Deus, ver por onde o inimigo tem levado vantagem na minha vida. Eu vou pedir a ele ajuda, né? Eu achei esse detalhe interessante. E outro detalhe interessante que eu achei da reunião foi a questão da fé. Porque a diferença de Jesus para nós foi porque Jesus, ele simplesmente, ele acreditou. Então ele fez, né? E às vezes o que nos falta é acreditar. Porque se eu acreditar, eu vou falar e eu vou realmente lutar para fazer aquilo que Deus quer que eu faça.
Amém. Não tem lá um lugar que fala a fé que vence o mundo?
Tem.
A fé que vence o mundo. Tem?
Tem.
A fé? Qual foi a fé que venceu o mundo? A fé de Abraão? Quem teve mais fé? Abraão? Né? Abraão foi o pai da fé, muita fé. Davi, o homem segundo o coração de Deus. Jesus foi maior do que Abraão, maior do que Davi. A fé que realmente venceu o mundo. A fé de Cristo. Bom, se eu quero ter a fé de Jesus, eu vou imitar Jesus, vou procurar fazer como Jesus fez. Amém? Nós somos discípulos dele. Amém? Então você observa o que ele fez, se você acredita, se você tiver essa fé, você passa a ter também a força, a capacidade para fazer. Basta você crer. Tudo é possível ao que crer. Jesus fez isso. Jesus andou sobre as águas. Vai para um lugar aí e treina. É sério. Amém? Quantas vezes eu tinha, às vezes, receio de orar e expulsar um demônio. Eu tinha receio de orar e expulsar um demônio. Mas lá na Dona Isacir, não tinha uma reunião que ele não fazia que não manifestava demônio. E aí você tinha que expulsar o demônio. Né? Aqui Deus não permite se manifestar demônio. Né? Hã? Lá na Dona Isacir, quem reuniu lá na Dona Isacir, lembra, não tinha uma reunião que não manifestava demônio. Aí começou a prejudicar as reuniões, começou a manifestação de demônios. As pessoas ficavam maravilhadas, deslumbradas com as pessoas, o fuzuê que causava ali. Mas aquilo ali, eu entendi que aquilo não era o ideal. Jesus pregou para Judas, Satanás ficava por ali, mas não manifestava. Ele só manifestou no dia que Jesus falou para ele: agora você tem que fazer, você faz. Aí ele pegou e foi fazer. Amém? A manifestação, ele só manifesta se Deus permitir. Mas se fosse permitido, talvez a gente não tinha essa liberdade aqui de ensinar, de falar, porque ia ser uma festa. Mas graças a Deus que Deus mostrou bem. Mas que não quer dizer que eu não tive a experiência com pessoas endemoniadas, que eu não tive experiência com pessoas endemoniadas. Lá na comunidade, muitas vezes, né, eu também, lembra que eu falei que eu conversei com um? O próprio? Né? Então, uma coisa, por exemplo, eu perdi o medo, perdi o receio. Eu entendo perfeitamente, acho que eu tenho até pena, mas eu tenho certeza que existe, que eu vi, né? Não foi só isso, muitas coisas relacionadas a demônios eu vi. Amém. Então, como eu falei, se você deparar com uma pessoa assim, você vai correr? Ou você vai repreender? Ou você vai expulsar? Se você deparar com uma pessoa nessa situação, você vai fugir? Ou você vai, né? Então, eu expulso demônios, curo os enfermos, ora por uma pessoa que está doente, e a pessoa vai sarar, e isso é bom para você. Ora com uma pessoa que está enferma, a pessoa vai sarar, e você vai ficar: meu Deus, olha, funciona. Né? Quantas vezes Deus fez com que a coisa acontecesse para a gente poder ver? Amém? Fora famílias. Deus fala, restaurar famílias, casas destruídas, quantas eu chegava na casa e arrumava a casa. Eu não vejo a igreja fazer nada hoje, Eu ia na casa e via a casa ser restaurada, a casa inteira, a coisa acontecer, né? Vários aqui dentre nós, alcoólatras, que foram libertos do alcoolismo de uma maneira. Tá. Um deles é o Ramiro, né? Sempre eu digo o Ramiro, coitado do Ramiro, né? Sempre eu dou exemplo do Ramiro. Mas não foi só o Ramiro, o Leôncio lá de Pedro do Rio, o Vanderlei, inclusive morreu esses dias. Uma pessoa, o Vanderlei era um chegava a cheirar mal, chegava a feder o Vanderlei. Tanto que ele bebia. Mas quantas vezes eu chorei em cima desse homem, né? E ele, mas eu não fazia isso para trazer a pessoa para o meu meio, que eu nem tinha. Eu fazia isso para fazer onde eu encontrava com a pessoa precisando, né? Um dia eu, lá num hospital, eu fui visitar o meu menino que estava lá internado. E quando eu estava lá, chega um homem que foi trazido, uma pessoa que foi trazida. Ele gemia violentamente, ele estava com uma úlcera, não sei qual a situação que estava, mas ele gemia e no balcão, e eu estava fardado, né? Eu fiquei até assim com meio um receio de. Mas eu vi aquele homem naquela situação. Aí eu cheguei por trás do balcão, assim, onde estava ele. Eu cheguei e encostei nele. Eu só encostei nele, botei a mão nele assim, né? Encostei nele. Ele olhou para trás e falou assim: quando o senhor encostou em mim, a dor passou. Não sei o que que aconteceu com esse homem, não sei o que que ele fez. E eu falei para ele: eu só queria, meu filho, que essa dor passasse, porque eu tive pena de você. Pronto. Ele deu sequência lá no trabalho, de lá, não sei se ele. Se operou, se não operou, se ficou sarado, se não ficou sarado. Eu fui cuidar da minha vida, mas eu fazia isso. Eu fazia. Não estou contando aqui para vocês para jogar confete, não. Mas eu fazia. Eu não podia ver uma pessoa, uma casa, às vezes assim, destruída, né? Pessoas que estavam doentes, pessoas que estavam necessitadas. O Silvio lembra disso lá no quartel, lá dentro do tempo lá do quartel. A gente vivia dessa maneira. E eu não vejo a igreja, eu vejo a igreja hoje muito religiosa. Vai para casa, vem, senta. Vai para casa, vem, senta. Não pega no chifre do boi, né? Não pega, não parte para cima da coisa, não cura o enfermo, não expulsa o demônio, não liberta cativo, o oprimido. Às vezes eu fazia por telefone, Amém? não tinha preguiça de sair hora nenhuma, não tinha preguiça de fazer. Eu não tinha. Agora, ultimamente, né, você assim, a gente parece que a igreja, aí você fica com tanto compromisso com as reuniões, com a igreja, com o problema de um, problema do outro, etc. tal, e que eu tenho perdido o que eu mais gostava, o que eu mais apreciava era fazer, era o humilde mesmo foi um desses que morava lá no setor Maísa, lá onde é que fica aquilo? Eu ia lá no Maísa, onde o humilde morava. Quem que tinha lá? Ele, o Chagas, a Dioni e a Rosimeira. Quatro pessoas. Eu ia lá. Lá no Maísa, lá perto de Trindade. Tinha dia que tinha alguém para ir comigo, tinha dia que eu não tinha ninguém para ir comigo, eu ia lá. Era uma estrada de poeira. E você tinha que ir sozinho e sair, né? E lá manifestava demônio também, manifestou demônio também, não. Eu lembro. Amém? E eu vejo a igreja hoje muito diplomata, né? Vou dizer assim, muito, muito suave. Lucimar, Paca Ateneu, quantos anos? É, 30 anos. Lá. Amém? Então, Padinha. Amém. Podemos curvar nossas cabeças? Amém, Onísio? Então, ó. Eu acho que nós ainda não estamos mortos, não, né, gente? Nós já estamos vivos, se Deus quiser. Amém? Nós estamos vivos. Vamos. Amém? Que Deus nos abençoe, que Deus renove a nossa fé, né, Jéssica? Que Deus realmente ponha azeite nas nossas vasilhas, que Deus nos ponha combustível, que Deus faça com que a igreja que possa glorificar a Deus, nós possamos glorificar a Deus, fazendo a obra de Deus, o que Deus mandou fazer. Amém? O que Deus mandou que nós fizéssemos, nós vamos fazer. Fazer exatamente isso que Ele quer que a gente faça. Né? Não sou eu, mas quando você foi enviado por Deus, Deus vai fazer. É, Deus vai enviar você, Ele vai mandar você até lá. Chega lá, você abraça. Chega lá, você abençoa. E de repente Deus vai dizer: olha, Ele esteve hoje aqui nessa casa. E quando Deus entra na vida da pessoa, naquela casa, Ele sara, Ele cura, Ele liberta, Ele traz alegria, Ele traz alegria, Ele renova o entendimento da gente. Amém? Amém, Jesus. Pai nosso que está nos céus, santificado, ó Deus, seja o teu nome. Jesus, perdoa-nos, Senhor, se nós não temos glorificado o Senhor. Perdoa, Senhor, se nós não temos sido a luz que o Senhor esperava, o sal que o Senhor desejava. Perdoa, Pai, se a nossa fé vai se esvaindo. Perdoa, Senhor Deus, se nós esquecemos de que nós somos filhos de Deus. Se nós esquecemos, Senhor Deus, que conosco está o Espírito Santo, o Espírito de Deus. Sobre cada um de nós, se nós pudéssemos ver línguas de fogo pousando, se nós pudéssemos ver, sentir, desejar que o Senhor entrasse, fizesse morada, ficasse em nós, permanentemente em nós, para que nós pudéssemos, ó Deus, te glorificar, para que nós pudéssemos, Senhor. Porque sem o Senhor, sem esta fé que te chama para dentro de nós, eis que estou à porta batendo, eis que estou à porta batendo a sua porta. Abra a porta para que eu entre na vida. E ao entrar a luz, ao entrar a luz, as trevas se retiram, o escuro, o tenebroso, o ódio, a inveja, a angústia sai, dá lugar à alegria. O espírito angustiado dá lugar ao espírito glorioso, alegre, esperançoso, querendo falar com Deus, querendo salvar vidas, querendo ajudar a igreja. Abra o seu coração, abra para que o Senhor entre. Abre as portas, diz: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim, eu quero te servir, envia-me a mim, eu quero ser útil. Eu quero ser útil, quero ser, ó Deus, esta planta do Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Oh, amém, Senhor. Amém. 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 O Senhor é contigo. Abraço. Receba. Receba. De uma vez por todas. Receba. Amém. Oh, amém. Aleluia. Aleluia. Amém. Nós, às vezes, a gente fazia muito, sabe, orar às vezes um com o outro. Orar, você, se tem alguém, alguém doente, às vezes tem alguém precisando, alguém acredita no poder da oração, alguém que quer, ore, ore você, ou busque a oração, né? Dá um passo de fé, dá um passo de fé, para que o Senhor te veja, para que o Senhor te veja. Senhor, eis-me aqui, Jesus, eis-me aqui, Senhor, muda a minha vida, entra, Senhor, na minha vida, Deus. Sara, Deus, sara o meu coração. Troca, Senhor Deus, toda a dureza, por um coração de carne, por um coração temente, por um coração de amor. Toca a minha vida, Senhor Deus. Obrigado, Senhor Deus. Abre os teus olhos. Faz com que eu, Pai, que as minhas mãos sejam santas. Deus, que onde eu ponho os teus pés, o Senhor esteja ali presente. Aleluia, aleluia, oh aleluia, aleluia. O Senhor é o mesmo Deus, será sempre o mesmo Deus. Que cura, que liberta, que sara, que solta as cadeias dos oprimidos, dos cativos. Oh, aleluia, arriba lá, aleluia. Oh, amém, Jesus. Aleluia, aleluia. Oh, glória a Deus, glória, glória, aleluia. Oh, amém, Jesus. Oh, amém, Senhor. Ricanturia laia. Oh, aleluia. Aleluia. Amém, Jesus. Oh, glória, glória a Deus. Aleluia. Amém. Amém. Oh, amém. Sai em nome de Jesus, espíritos descrentes, espíritos desanimados, espíritos de incredulidade, espíritos de fraqueza, em nome de Jesus, saiam em nome do Senhor, em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Seja aqui, ó Deus, o lugar da tua casa. Seja este o lugar do seu povo. Seja este o lugar, ó Deus, abençoado. Abençoado pela presença do Senhor. Abençoado pela presença do Senhor, Jesus. Arrecanta lá e as aleluia. Oh, amém. Amém, Jesus. Seja este, Senhor Deus, o teu lugar, o lugar da tua presença. Oh, amém, amém, amém. Aleluia, aleluia. Não há lugar aqui, não há lugar no teu coração para espíritos de incredulidade, para espíritos de preguiça. Não há lugar no seu coração. Oh Deus, liberta, Pai, todos os cativos. Eu te peço em nome de Jesus. Aleluia.
Para nos fazermos que é lugar onde para mim.
Amém, amém.
O que eu não posso é ficar calado, estando feliz ou mesmo atribulado, ainda louvarei seu nome mesmo assim.
Aleluia, amém, amém. Fala isso.
Mesmo que não haja frutos na videira.
Amém, Jesus. É verdade, Senhor. É verdade.
Mesmo que não haja flores no jardim. Mesmo que a figueira não floresça, nem chuva na terra, nem a relva cresça, há um Deus céu olhando para mim.
O que eu não quero, eu não posso.
O que eu não posso é ficar calado, estando feliz ou mesmo atribulado, ainda louvarei seu nome, Deus, assim. Eu louvarei a ti, Senhor. Eu louvarei ao Senhor na alegria ou na dor. Cantarei, cantarei. Ele é o meu Salvador. Ele é o meu Senhor. Ele é rei. Eu louvarei ao Senhor na alegria ou na dor. Cantarei. Ele é o nosso Salvador. Ele é o meu Salvador. Ele é o meu Salvador. Ele é. Eu louvarei.
Deus abençoe você. Nós estamos encerrando em nome de Jesus.